Cinema é vida, cinema é amor, cinema é tesão, cinema é a possibilidade de você ser quem você não é.
Salve cinéfilos entrincheirados, cinéfilas entrincheiradas, eu sou Nilvio Peçanha. E este é o episódio número 46 do Cine Trincheiras. E está aqui comigo, para este episódio, ele, o bolinho de chuva açucarado da cinefilia revolucionária tupiniquim, Yuri Freire, senhoras e senhores.
Salve, Neuvola. Bom dia, boa tarde, boa noite a você e a todos os afáveis ouvintes que mais uma vez nos acompanham nesta jornada chamada Cine Trincheiras. Quero dizer que eu jamais imaginei em toda a minha existência ser chamado de bolinho de chuva açucarado, porém acho bolinho de chuva uma delícia, então vou tomar como um elogio e por conta disso lhe agradeço. Quero dizer também que hoje temos a missão, né, de encerrar com toda a dignidade que habita nossas almas o mês do terror aqui neste podcast. Então, que assim seja, mais do que nunca, a sorte está lançada.
É isso, perfeito. Temos aqui o nosso convidado. Antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de pedir que vocês caríssimos e caríssimas ouvintes acompanhem nossas redes, né? Nos acompanhem lá nas nossas redes. Estamos no Instagram, Cine Trincheiras Podcast. Também estamos no X, o antigo Twitter, né? O arroba Cine Trincheiras. Vocês podem também nos contactar pelo nosso e-mail, cinetrincheiras@gmail.com. E aí, por lá, vocês podem mandar sugestões de pauta, podem mandar críticas, elogios. Enfim, vai ser ótimo interagir com vocês. E agora sim, vou apresentar o nosso convidado, que embora eu tenha feito esse suspense todo para apresentá-lo, não é a primeira vez que ele vem aqui. Se não me engano, essa é a terceira, não é, Cleiton?
Isso,
Cleiton Lopes, né? É a terceira?
Isso.
Isso aí, sim. Cleiton Lopes, que escreve para o CinemaScope, né? Tem textos no CinemaScope, tem textos também no site Minuto Indie, mas vou deixá-lo se apresentar aí, que ele vai falar dele melhor do que eu. Fala aí, Cleiton.
Olá a todos. Como foi apresentado, eu sou o Cleiton Lopes, eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou crítico, sou pesquisador também. Atualmente, eu estou fazendo mestrado aqui na UFMG sobre cinema. E a minha pesquisa envolve cinema e videoclipe, a relação entre os dois e tudo. E também sou um amante aí do cinema de terror, assim. Já escrevi alguns textos e alguns especiais sobre cinema slasher também, para o CinemaScope. E também escrevo um pouco sobre música também, aí no Minuto Indie, igual nosso amigo aí cantou a pedra. E faço parte do coletivo Ovelhas Negras também, que é um coletivo de pessoas negras aí que fala sobre cinema, especialmente sobre cinema de terror. E é um prazer estar aqui de volta, aqui contribuindo com esse podcast maravilhoso aqui.
O prazer é nosso, Cleiton.
Onde eu vou lá?
Pois não.
Não, só o último recadinho aqui, antes adentrarmos a pauta. Pedi também para que as pessoas maravilhosas que nos seguem, sempre que possível, nos concederem 5 estrelinhas lá no Spotify. Ajudem o algoritmo a nos ajudar. Nos concedam 5 estrelas, deixem o nosso podcast bastante estrelado para que ele fique cada vez mais em evidência e possa chegar a mais lares no Brasil, na América Latina e no mundo. Lembrando também que comentários são sempre bem-vindos. Podem comentar, fiquem à vontade. Podem comentar no próprio Spotify, podem comentar lá nas nossas publicações no Instagram, no Twitter, podem sugerir, podem criticar, podem elogiar, enfim, sintam-se em casa, vocês também fazem parte desta comunidade. E é isso.
Perfeito lembrete, Yuri. Então vamos lá, o episódio de hoje, como o Yuri já falou, é o terceiro da nossa série, né, o mês de do terror, o outubro do terror. É, abrimos com um episódio sobre os zumbis de Jorge Romero. Depois falamos sobre os bastidores do Exorcista. Então, quem ainda não ouviu, corre lá. Né? Depois de terminar de ouvir esse episódio, que você está ouvindo nesse exato momento, você pode correr lá e ouvir os outros dois. E agora teremos indicações de filmes de horror. Cada um de nós escolheu um filme e iremos comentar cada um deles. Então, independente se a ordem for, né, de ordem alfabética dos nomes ou
cronológica
dos filmes, tudo vai ser na mesma, porque vai dar com o Clayton, a indicação do Clayton primeiro, a indicação do Yuri depois e a minha fechando aqui.
Ah, sim, verdade. É, Nilvola, então... e lembrando que é a nossa segunda edição, né? Que tivemos já um indicando filmes de terror.
Isso,
perfeito. Nos primórdios do podcast. Então também, quem quiser, é só procurar lá na nossa timeline que encontrarão. Que eu não lembro agora de cabeça qual o número do episódio, porque minha memória, infelizmente, é uma merda. É. Mas isso, se vocês buscarem lá, vocês vão encontrar indicando filmes de terror. Essa aqui vai ser a segunda edição.
Boa. E também lembrando que depois do, né, no fim dessas três indicações, a gente também pode dar, né, mais uns pitacos aí, umas menções honrosas, né, falar de alguns filmes de forma mais breve. Então, vamos lá, Clayton. Pode fazer as honras aí e abrir as indicações?
Bora! O filme que eu trouxe, como eu falei que eu sou bem fã do cinema de slasher, assim, o terror slasher é o gênero que eu mais curto. Aí eu trouxe um filme de 1981, que é Chamas da Morte, que é o The Burning, que ele é dirigido pelo Tony Milam, que eu não sei se vocês já conheciam esse diretor, eu nunca não conhecia ele. E na pesquisa que eu fiz... o outro filme que aparece, além do Chamas da Morte, é um que chama O Destruidor, que é um filme de 92, que ele é com o cara que fez o vilão do Blade Runner, que eu esqueço o nome daquele ator. Vocês lembram o nome? Hauer. Isso. Ele faz o vilão desse filme, ele é um protagonista, parece que é um filme de ação, assim, e tal. E são os dois filmes dele, parece que são os mais famosos, assim. Esse filme ele foi lançado, né, em 81, e ele veio no embalo do Sexta-feira 13, que ele foi lançado em 1980, né, Sexta-feira 13. E aí o nosso hoje odiado Harvey Weinstein, que aí tá preso aí agora, que eu não sei qual que é o status atual dele aí. Esse foi o primeiro filme, tá preso, né? Esse foi o primeiro filme que eles lançaram pela Miramax, que foi uma produtora aí que lançou Pulp Fiction. Qual outro filme que eu anotei? Acho que Cidade de Deus também foi lançado pela Miramax. Sexo, Mentiras e Videotape, Paciente Inglês, Chicago, A Vida é Bela. Foi produtora de todos esses filmes. Então, esse Chamas da Morte foi o primeiro filme que eles produziram. E para fazer os efeitos especiais do filme, eles chamaram o Tom Savini, que foi o que fez os efeitos especiais do Sexta-feira 13, e que na época ele era, né, quando ele fez os efeitos especiais do Sexta-feira 13, ele foi tratado como um astro, assim, sabe? E aí, para divulgar os Chamas da Morte, ele foi chamado para fazer uma turnê pelo país, ele viajava e tudo para poder fazer a divulgação do filme, sabe? E aí, eu estou até com um livro aqui, que é sobre o Sexta-feira 13, e que aí eles falam sobre esses Chamas da Morte. E aí eu vou ler aqui um trecho rápido, que é do Tom Savini falando, né, do que ele achou sobre fazer os efeitos especiais desse filme, que é Harvey Weinstein me ligou e disse que tinha amado os efeitos especiais de Sexta-feira 13 e queria que eu fizesse o mesmo em Chamas da Morte. Eu me diverti bastante e tive uma liberdade criativa no filme. Mas a melhor parte foi quando o filme foi lançado em 81 e a empresa me enviou de avião através do país inteiro para fazer uma divulgação do filme. Quando foi a última vez que você viu o cara de maquiagem fazer a divulgação de um filme? Porque, na época, ele foi chamado para poder participar do Sexta-feira 13, parte 2. Só que ele achou um absurdo o Jason voltar, sabe? Porque ele falou assim, não, o Jason já morreu, gente. Não tem por que voltar com ele. Então, ele não quis voltar para Sexta-feira 13, parte 2, por causa disso. E até é bizarro você imaginar isso hoje, né? Porque a marca do Sexta-feira 13 é justamente Jason, né? E aí ele não quis por causa disso, e aí por isso que ele teve agenda para poder fazer o Chamas da Morte. E ele também fez os efeitos especiais de O Despertar dos Mortos também, que é do Jorge Romero também, né, que dirigiu.
Sim.
O que mais? E ele teve um orçamento 3 vezes maior do que o Sexta-feira 13, foi cerca de 1,5 milhão de dólares, né, para poder fazer... para poder produzir o filme, para produção do filme. Estou vendo aqui minhas anotações. E a trilha do filme ela é feita pelo tecladista do Yes, o Rick Wakeman, que fez a trilha sonora do filme. Inclusive, antes é que eu estava ouvindo ela aqui, a trilha sonora completa, tem ela aí no YouTube. E ela é interessante pra caramba, sabe? Eu tava ouvindo, assim, tem muita coisa, assim, que não aparece no filme. Parece que eles pegaram bem pouco do trecho que ele compôs, assim, para poder aparecer na trilha e tal. E o que mais me chamou a atenção, quando eu vi, foi que aparece o ator de Seinfeld, né? Ele bem novinho, assim, que eu não
sim,
lembro
também
o nome dele. Como que é o nome dele?
Jason Alexander.
Isso. E ele aparece, eu não sou, nunca assisti Seinfeld, tá? Já falo. Mas aí, quando ele apareceu, eu falei, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. E aí eu fiquei o filme inteiro querendo saber, e aí que eu fui, dei uma pesquisada depois e descobri que é ele, né, que tá no filme, bem novo. E também tem uma atriz, não sei se vocês já assistiram Batman vs Superman, que é a atriz que faz eu acho que ela é senadora, que é ela que o Lex Luthor tenta manipular ela para pegar uns asteroides.
Ah, sim, sim.
Que ele leva um soco da tia lá, no negócio lá que explode e tal. Ela tá nesse filme, ela faz uma das personagens lá meio secundárias, eu acho que ela nem tem fala no filme. Ela aparece muito rápido, mas ela que, né, deve ter sido um dos primeiros filmes que ela fez, e ela tá aí nesse filme. Bom, então, o filme é sobre... um grupo lá de garotos e tal, que eles resolvem fazer uma pegadinha com o cara que era um zelador de um acampamento lá. E aí parece que o cara era muito mal, né, e tal, fazia... não era um cara legal, sabe? E aí eles pegam um crânio, assim, parece que pegou um crânio de um cemitério lá, que estava cheio de vermes e tudo, põe umas velas dentro do crânio e coloca do lado da cama dele para ele acordar e assustar. Só que na hora que ele assusta, assim, ele derruba o crânio lá e a casa dele começa a pegar fogo, pega fogo nele, um caos danado. E aí ele fica cerca de 5 anos no hospital. E aí depois ele sai e vai poder se vingar do pessoal que fez isso com ele. E aí para ele matar as pessoas lá no acampamento, que é num outro acampamento próximo, que não é o acampamento onde que aconteceu isso. Ele usa um facão, um tesourão, né, desse de podar e tudo, e ele usa para poder atacar as pessoas que estão no acampamento lá próximo. E é bem filme clássico assim mesmo, né? Estão lá no acampamento de verão, aí chega um cara para matar todo mundo e tal. Então, inclusive, nesse livro sobre o Sexta-feira 13, que eu mostrei aqui, o autor chama de uma cópia descarada de Sexta-feira 13, sabe? E é sobre isso o filme. Então, eu acho interessante nesse filme, porque a gente tem um vilão que o objetivo dele é muito claro. Ele quer lá e se vingar da galera. E o filme ele gasta muito tempo desenvolvendo os outros personagens, sabe?
Sim.
Então, isso eu acho interessante, porque você se aproxima mais dos personagens, sabe? você entender quais são as motivações dele, quais são as características e tudo. E me parece que eles estavam meio que aprendendo como que era fazer um filme de terror, sabe? Porque hoje, a gente vendo o filme, parece uma coisa meio batido, né? Assim, a gente já meio que sabe o que, é que vai acontecer, tu meio que espera algumas coisas. Mas na época era muito novidade, né? Assim, a gente tinha tido poucos filmes slashers assim, na época. Aí, assistindo o filme, eu vejo muito assim da história do Sexta-feira 13 mesmo, que é o pessoal no acampamento, e aí o pessoal quer transar e quer não sei o quê, aí vem um cara aparecendo para matar e tal. E vejo muito também do Halloween, principalmente aquela questão da visão de primeira pessoa, né? Do assassino, dele chegando. Então, a gente vê, e eu achei interessante porque ele teve queimaduras muito graves, né? Pelo corpo inteiro, pela cara e tal. Então, para eles simularem a visão dele, eles colocam a imagem meio turva, assim, né? Meio embaçada e tal, que é como se ele tivesse sido afetado também no olho, assim. Que é uma coisa que vem do Halloween, né? Que é a primeira cena do Halloween, do Mike Myers indo matar a irmã dele, que veio desse, depois os filmes todos copiaram. Inclusive, Sexta-feira 13 também, a primeira cena, e muitas outras cenas são assim, né? Que aí no primeiro é a mãe do Jason que mata, né? E aí a gente vê essa coisa de primeira pessoa e a gente não sabe quem que é. Então, eu vejo muito disso. Visto com o olhar de hoje, além dessa coisa da gente já estar acostumado com terror slash, a gente vê muita coisa problemática também, né? Por exemplo, a objetificação das mulheres, né? Assim, toda hora tem que aparecer peito, bunda, né? Aquela coisa. A gente tem um personagem stalker lá também, né? Que está sempre, né, vendo a menina tomando banho, né? Inclusive, ele indo atrás do Valentão com a menina, fala, gente, o Valentão já quer pegar ele de qualquer jeito. E ainda ele fica perseguindo o cara, como assim, né?
Foi graças ao stalker que... Né? Foi graças a ele stalkeando que...
Pois
que a coisa, que a coisa não degringolou mais, né?
Sim. Mas assim, ele tem essas coisas assim, né? A galera fumando, né? As adolescentes assim, fumando, tudo tranquilamente. Mas é muita coisa que a gente tem a visão de hoje, né? A gente tem que pensar que na época eles não tinham essa problematização, né? Na época era tudo normal, vamos dizer assim, era comum ter essas coisas.
Hoje é tranquilo, adolescente não fuma, não bebe, não canta. É tudo tranquilo. Adolescente está de boa hoje.
Não pode mostrar isso, né? Mas que a gente sabe que acontece, né? E eu fiquei pensando muito sobre a questão, assim, se o Wes Craven também não viu esse filme, né? Porque o Fred Krueger, né? Ele é um cara não muito legal, assim, que não é muito amigo da garotada. E teve origem no fogo, né? E tal, que pegou fogo e aí virou uma outra coisa, né? Se bem que o Fred Krueger, ele vai mais para um lado sobrenatural. E esse nem tanto assim, né? Ele já vai mais para o natural, assim. E achei interessante essas similaridades, assim. Que mais? E a minha cena favorita do filme, e que assim, eu já vi esse filme duas vezes. As duas vezes eu quis voltar à cena, é na cena que o grupo, eles estão numa balsa assim que eles constroem. E aí eles vão no rio, e aí eles vão mostrar uma balsa, uma barca dele que tinha se perdido no rio, assim. E aí, eu estava acostumado a todos os filmes, nessa cena que tem a coisa, eles vão aproximando de um lugar e vai mostrar alguma coisa, geralmente eles vão ver algum colega deles morto, né? Então, tipo assim, uma menina sumiu, lá está no acampamento,
cara, a menina sumiu. Eu também fiquei pensando nisso.
E aí o pessoal vai procurar ela e tal, e vai na hora que vão abrir um lugar e tal, o corpo da menina que sumiu. Só que nessa eles fazem diferente. Na hora que eles vão olhar no barco, tem o cara que sai de lá com a tesourona e tal, e o jeito que eles filmam eu achei muito bom, sabe? Assim, meio contra o sol e tudo. E os cortes, assim, muito rápido, né? E nessa hora você vê muito a questão dos efeitos especiais, assim, que... Do Tom Savini, né? Da coisa rasgando a carne, né? E tal.
Sim.
E um ponto, assim, para edição, eu achei que ficou muito boa, assim, da coisa de cortar muito rápido, assim. E é uma cena muito boa que nas duas vezes que eu vi, eu voltei, eu falei, nossa, isso ficou muito bom, cara. Eu quero ver de novo, sabe? Eu achei muito legal essa cena, assim, é a minha cena favorita do filme, assim. E é isso. E aí, o que vocês acharam, assim?
Quer falar, Yuri?
Sim, eu acho que ele é um filme que abraça de forma muito consciente diversas convenções, tanto do terror quanto dos subgêneros do terror, que estavam bastante em alta naquela época e que começaram, que surgiram e se popularizaram ali a partir de meados da década de 70 em diante, né? É um slasher de vingança, o que em certo sentido até ele meio que dá uma leve subvertida no slasher, né? Porque via de regra no slasher as motivações do serial killer não são tão claras, não são tão explícitas. Isso quando existem, muitas vezes o cara é só um psicopata doidola que quer matar pessoas para satisfazer o próprio prazer. Nesse filme aqui as motivações são claras, ele quer se vingar. E dá até para entender, né? Que é um sujeito que teve praticamente o corpo inteiro incendiado por uma meia dúzia de imbecis, jovens imbecis, e a partir disso ele canaliza esse ódio para toda a juventude. Eu vejo também um diálogo com o terror italiano da década de 70, né? O giallo, aquela presença daquele sangue claramente artificial, forte, né? Muito, muito pujante e tudo mais. É um filme que se passa num acampamento, tal qual Sexta-feira 13, né? Que talvez seja a referência mais direta a ser feita, é porque são filmes que são muito contemporâneos, né? O Chamas da Morte foi lançado basicamente um ano após o Sexta-feira 13. E sem querer fazer nenhum tipo de trocadilho, mas é um terror puro sangue. Eu não vejo ali nenhuma tentativa assim de substrato social, de crítica social foda. É um filme basicamente realmente de vingança de um cara que está muito puto por ter a sua vida destruída, por virar meio que uma aberração por conta, né, de um ato de violência brutal praticado por jovens em relação a ele, ao corpo dele. E etc. Então é isso. É sangue pelo sangue, é matança. Eu vou me vingar dessa rapaziada aí e que se dane. Esse filme, inclusive, me remeteu a um filme da década de 90 do Sondheim, que é o Darkman, Vingança Sem Rosto. Não sei se vocês
Pô, muito
assistiram.
bom, muito bom. Sim.
Certamente rolou uma influência ali, porque é até um pouco parecido, né? Que no Darkman é um cara também que tem um corpo incendiado, se me engano, um cientista, depois ele vai atrás de um por um da galera da gangue que o incendiou para matá-los. Então, quer dizer, é um filme que realmente abraça de peito aberto todas essas tradições do terror e do subgênero. Então, acho que ele está bem inserido no contexto do terror daquela época. Tanto é que hoje ele soa clichê, mas ele soa clichê justamente porque ele soube utilizar. E
Sim.
naquela época, ali naquele contexto, era na verdade um ato de visão, sabe? De quase de vanguarda. Você conseguir pegar o que estava no ar naquele momento, fazer uma amálgama disso e criar um filme em cima, né? Então hoje soa clichê porque tornaram-se convenções. Mas assim, bom
Sim.
lembrar, né? Ressaltar que o clichê por si só não é algo necessariamente ruim, só é algo que foi usado repetidas vezes até tornar-se uma convenção de gênero, até tornar-se um aspecto da linguagem cinematográfica atrelado a dado gênero, aqui, no caso, o terror. Uma curiosidade interessante, cara, que o diretor desse filme, ele também dirigiu nada mais, nada menos que o filme oficial da Copa do Mundo de 86, no México.
Caraca!
Foi vencida pela Argentina do Maradona. Então fica aí
Yuri e suas
essa. Eu
aleatoriedades.
gosto, eu amo uma aleatoriedade. Eu acabei descobrindo isso, não teve como repassar aqui para vocês e para os nossos ouvintes.
Cara, então, uma coisa que o Yuri citou agora, e aí eu gostaria de abrir os meus comentários com isso, é justamente essa questão do sangue pelo sangue que o Yuri falou, né? Eu estava pensando em falar horror pelo horror e tal, mas eu acho que o sangue pelo sangue fica bom também. Que é o seguinte, depois, né? Eu vou falar do meu. O Yuri vai falar do filme dele, eu vou falar do meu. E assim, os ouvintes vão ver que, assim, tanto o filme do Yuri como o meu tem uma pegada, né? De uma crítica social, né, um discurso político e tal, embora sejam filmes diferentes, mas tem uma pegada de um discurso político por trás, né? E o filme do Clayton tem esse horror pelo horror e tal. E, assim, hoje, nesses tempos de A24, né? Essa coisa do horror assim, do horror assado, essa pós-horror. Galera do pós-horror e tal, não sei o quê. Parece que se o horror não tiver uma pegada reflexiva, parece que não presta. Né? Parece que a... Né? E, gente, primeiro, né, deixa claro que essa pegada de crítica social, né, de reflexão, sempre existiu no horror desde os primórdios. Né? E, segundo, filmes como O Chamas da Morte, o horror pelo horror, o gore, o sangue, e porra, e só isso tá ótimo, tá tudo bem, é maravilhoso. Porra, super me diverti com o filme. Foi a primeira vez que eu assisti. E super me diverti. O filme é ótimo. Como o Yuri falou, o cara usa muito bem as convenções, né, os clichês. Eu acho que são muito bem utilizados. Uma coisa que o Clayton mencionou, e eu acho que foi muito bem feito, foi o desenvolvimento dos personagens. Uma coisa que... Algumas coisas... Quando você vê... hoje em dia, alguns filmes de slashers pecam justamente no desenvolvimento. Parece que é uma pressa no matar, né? Uhum. É uma pressa para sair matando e tal. Cara, e ali você não vê essa pressa, né? Muitas vezes o diretor até brinca com isso, né? Tem aquela coisa, tem algum personagem, alguma coisa está na sombra ali e tem um personagem, né? O personagem tá ali em primeiro plano e tu vê que tem alguma coisa na sombra. Quando vai ver, quem é que tá na sombra é um outro personagem que surge, uhum, e você tá pensando que já é o assassino que vai chegar para matar. E demora mesmo a ter as mortes a começarem. Mas enquanto isso, enquanto demora, os personagens estão sendo desenvolvidos. Você tá vendo, né, a relação ali do pessoal do camping, né, do acampamento e tal, aquela coisa, aquele bullying, né, aquela coisa rolando e tal, aquela zoação, aquela coisa dos jovens e tal. E aí tu tá vendo aquilo ali. Então isso depois faz com que você se importe com aqueles personagens, você vai se importar com eles.
Você cria um vínculo, né?
Isso, cria um vínculo. O que muitas vezes hoje com o terror de slasher, que muitas vezes, como eu disse, é mais apressado, esse desenvolvimento acaba sendo precário. E, cara, e aí muitas vezes você quer ver mesmo o cara morrendo, você não tem, né, você não tem vínculo nenhum. Então, eu achei muito bom, muito bem feito, né? Achei essa cena que você citou, Cleiton, muito foda, porque realmente você fica pensando, eu na minha cabeça era a menina morta, né? Era a menina morta que eles iam ver a menina morta e, pô, e não, porra, o assassino apareceu. Porra, surpreendente ali, foi foda. Enfim, eu achei ótimo, né? Gosto muito de terror de slasher, né? Não é à toa, já falei aqui mais de uma vez que, para mim, um dos personagens de horror e do cinema em geral, para mim, preferidos, é o Fred Krueger, né? Por mais que ele seja um personagem um tanto quanto controverso, mas eu gosto muito de como o personagem foi criado, toda a mitologia por trás dele, tudo, né? E aquela coisa do humor e tal. Então, assim, gosto muito de slasher e eu gostei muito desse filme.
E você falou aí desses sustos que a gente acha que é o assassino, não é? O Stalker ajuda muito nisso, né? Que várias vezes, sim, a gente acha que é o assassino e é o cara stalkeando a menina lá no chuveiro, né? E tudo.
Sim, sim. Tem um momento psicose ali, né? O Hitchcock não pode faltar.
Exatamente. Eu fiquei pensando nisso na hora que a menina põe
muito
a mão.
Muito bom,
assim, o igualzinho do Psicose.
Hitchcock não pode faltar, pô.
Sim. E isso que você citou do pós-terror, né, e tal, o pessoal chama de pós-terror e tal, Tem um, eu acho que é no Pânico 5, né? Que é o penúltimo que teve. Eu não lembro exatamente qual que era a cena, eu não lembro se era um assassino falando, ou se era o pessoal que estava desvendando lá, porque no Pânico o negócio é do terror pós-moderno, né? Que é o pessoal, os personagens sabem que estão num filme de terror. Então, para eles sobreviverem ou descobrir o assassino, eles vão seguindo as regras do filme de terror para saber, para descobrir as coisas, né? E aí, no Pânico 5, eles citam muito, né, esses A Bruxa, né, esses filmes assim de pós-terror. E aí tem algum momento que eles falam assim, ó, aqui a gente não está nesses filmes, não, a gente está no terror slasher. Então, é assim, é facada, é brutalidade, então não fica pensando que vai ser uma coisa cult, não, porque eles vão tomar é facada para todo lado mesmo. Não tem essa conversa, não. Que é o negócio do slasher, é bem isso mesmo, né?
E sobre essa questão, né, da pressa que o filme não tem, a primeira morte da matança para valer só vai ocorrer com mais meia hora de exibição do filme. Então é o que estava sendo dito aqui, né? Dá tempo de você se tornar um pouco mais próximo dos personagens. Os personagens deixam de ser bonecos e passam a ser seres humanos. Sim. Dotados de suas particularidades. Isso é legal, que você tem dois lados, né? Tem um lado de você, pô, ficar com certa dó de alguém que morre. E, por outro lado, tem a questão de você torcer para algum babaca morrer também da forma mais impiedosa possível. Então, eu gosto também dessa dialética que ocorre num filme slasher sem pressa. Tipo, dá tempo de você ir com a cara ou não ir com a cara de uma futura vítima. De um lado você chora, do outro você ri. Chupa, Otávio, morreu, se fudeu, né?
E eu gostei também do desenvolvimento do Valentão, né? Porque o Valentão é todo valentão, querendo pegar a menina lá e tudo. Isso. Ele aí na próprio, hora que ele rola, mesmo. Na hora que rola, aí a menina isso. Fala, uai, era isso? Só isso?
Só isso?
E aí você fala, não, quebrou com o cara agora, né? Isso é bem legal, porque assim, né, você vai pensando, tinha hora que eu esquecia que tinha um cara lá, né, pra matar a galera. Tinha bem aquela coisa deles no barco, né, eles brincando barquinho e tal. Isso eu achei genial, isso, de ter esse desenvolvimento.
Show de bola. Então, vamos partir para o segundo?
Bora.
Vai lá, Yuri Freire.
Vamos lá. O filme que eu escolhi para a gente comentar nesse episódio é um filme brasileiro de 2011, chamado Trabalhar Cansa, que foi dirigido pela dupla Juliana Rojas e Marco Dutra. Trabalhar Cansa, né? A trama central gira em torno de um casal de classe média, formado pela Helena, que acaba de alugar um estabelecimento comercial que estava abandonado já há muito tempo, há alguns anos, já fica nítido desde o começo, e pelo Otávio, que já começa o filme na Rua da Amargura, tendo sido demitido do seu atual emprego. E a partir disso, né, o mercado é reformado, é inaugurado, etc. E a Helena começa a ter que lidar com algumas situações um tanto quanto esquisitas e obscuras que começam a ocorrer no mercado. Tem uma mancha negra que brota da parede, que insiste em não sumir. Há produtos que somem de forma misteriosa, o que faz com que ela desconfie seriamente de um de seus empregados ou colaboradores, né, para usar um termo bastante hipócrita que está na moda. E do outro, nós temos o Otávio na sua busca por um emprego e tendo que lidar com o seu ego e seu orgulho ferido, já que ele sente que está no nível muito acima dos empregos que ele procura, a ponto dele se recusar em determinado momento de participar de uma entrevista de emprego. Embora eu não o julgue, porque aquela entrevista estava absolutamente ridícula e estapafúrdia. E esse é um aspecto do filme que me agrada muito, mas eu vou voltar nele daqui a pouco. Primeiro eu quero dizer o seguinte, o Trabalhar Cansa, ele se insere numa certa tradição do terror que me agrada muito, que é o terror da insinuação, né? Existe o mal, existe algo esquisito talvez metafísico, algo que assusta, algo que preocupa, que aflige os personagens, é algo que é realmente a origem do conflito que vai permear esse filme, porém, em nenhum momento nos é mostrado ou apresentado o motivo, a origem, o que é exatamente aquilo que está diante de nós. Então, eu acho que é um filme que me remete muito a um diretor que eu acho que lida de forma magistral com esse terror da insinuação, que é o Roman Polanski. Então, eu acho que rolou uma influência muito clara aqui do Roman Polanski, e eu acho que a Juliana Rojas e o Marco Dutra, de forma muito competente, conseguiram extrair essa atmosfera que é muito presente em filmes do Polanski e realocá-la na realidade de um país subdesenvolvido, um país que vive sob a égide do capitalismo periférico, né? E, a partir disso, os males desse capitalismo, pouco a pouco, nos são apresentados, vem à tona, seja sob uma cortina alegórica ou não, seja diante dos nossos olhos de uma forma mais literal. Porque, por exemplo, eles são uma família de classe média, não são burgueses, não são ricos. Tanto é que o Otávio fica desempregado e corre atrás de outro emprego. Se o Otávio fosse burguês, ele não teria que correr atrás de outro emprego, porque burguês pode se dar o luxo de ficar desempregado, porque burguês vive de renda, é um parasita, né? Enfim, eles contratam logo no início do filme uma moça para trabalhar com eles como empregada doméstica. E essa moça não vai ter a carteira assinada, vai viver num cubículo, num quartinho de empregada, vai ter que dormir na casa dos patrões, vai ter que morar lá, vai ter que ficar à disposição deles 24 horas por dia, praticamente, né, para atender aos caprichos daquela família. E eu assistindo o filme, eu fiquei pensando, né, cara, em como nós, né, que estamos inseridos desde o nosso nascimento nesse contexto, né, de vivermos em um país assolado pelo capitalismo periférico, como a gente normaliza várias práticas humilhantes que são inerentes a esse sistema econômico. Quer dizer, a pessoa trabalha, ganha mal, aí chega no Natal, tem que vestir um gorrinho de Papai Noel, tem que fazer cosplay de Papai Noel, afinal de contas, estamos no Natal. A pessoa tem que se sujeitar a trabalhar no feriado de Carnaval, a pessoa sequer tem direito à folga para curtir um pouquinho do Carnaval. Nem isso é possível. Quer dizer, tu quer terror maior do que trabalhar no Carnaval? Quer dizer, é um negócio absolutamente aterrorizante. Aí eu gosto muito também de como o filme lida de forma bastante debochada. É um filme sóbrio, é um filme que tem uma pegada sóbria, é um filme que tem uma pegada densa, mas ao mesmo tempo ele é muito debochado. E ele apresenta de forma muito sarcástica a cultura do coach, né? Em determinado momento tem a palestra de um picaretaço.
É maravilhoso.
Não, é maravilhoso. E você vê, né? Um filme de 2011, naquela época já existia esse tipo de picaretagem. E, cara, é bizarro você constatar que aquilo é muito próximo do que ocorre na realidade. Se você entrar no YouTube e procurar palestras aí desses primo rico da vida, meu irmão, tem um monte de cara com aquele papinho de liberte sua fera interior, uive para a lua cheia, berre feito um troglodita, feito um cachorro, feito um lobisomem. E a galera se sujeita àquilo. Quer dizer, óbvio, é engraçado, é bizarro, mas ao mesmo tempo é triste pra caralho um ser humano ter que se sujeitar a esse tipo de bizarrice. Até trazendo um pouco a minha experiência pessoal. Pô, cara, há cerca de algumas semanas eu entrei num Hortifruti que tem perto de onde eu trabalho, e eu entrei bem quando o Hortifruti estava sendo aberto, né, tipo 7 da manhã. Aí eu entrei, pô, estavam lá os funcionários batendo palminhas no ritmo de uma música que estava tocando nos alto-falantes, que era tipo a música tema do Hortifruti, saca? Eu fiquei olhando aquilo, caramba, que sacanagem, cara. Puta merda, pessoa aqui ganhando mal pra caramba. Ele com certeza mora longe pra cacete de onde trabalha, tem que ficar batendo palminha, performando a musiquinha da porcaria do trabalho da empresa para a qual elas trabalham. Ou seja, é uma série de humilhações que a gente acaba normalizando, porque são introjetadas em nós e diante de nós desde que a gente nasce, saca? A ponto de a gente não perceber o quão bizarro e o quão perverso é isso. Quer dizer, então acho que a maior perversidade que exala disso tudo é justamente a perversidade do capitalismo. Então eu acho que é uma alegoria mas ao mesmo tempo é uma alegoria que, por mais absurda que ela soe em dados momentos, é uma alegoria que está muito próxima de nós, né? De forma que é muito difícil você não se identificar com aquilo. Mesmo que não seja no nível pessoal, você pensa, cara, uma pessoa que eu conheço já passou por aquilo. Meu pai, minha mãe, meu vizinho já passaram por aquilo. E milhões de pessoas passam e continuam passando por aquele tipo de constrangimento brutal todos os dias. E assim vai ser enquanto persistir a exploração do homem pelo homem. E num país periférico como o Brasil, esse tipo de situação ela só se intensifica cada vez mais, né? Então, enfim, eu gosto muito desse filme. Acho que é um filme que poderia, em mãos erradas, descambar, né? Talvez para uma pegada mais panfletária, mais boba, mais tosca, né? Digamos, de ser um desfile de clichês ruins, mas, na verdade, eu acho que tanto a Juliana Borges como o Marco Dutra seguram bem a peteca, né? Em nenhum momento o filme se perde, né? É um filme que te prende do início ao fim, até porque ele aguça a tua curiosidade. Você quer saber que mal é aquele, o que é aquilo que ocorre, o que é aquela mancha negra, o que é aquele fedor, aquele odor, né? Que invade o supermercado e também acaba invadindo a própria existência, né? Daquele casal, a família deles e etc. Só dizer também que saudades do azeite extra virgem a R$8,50. Que sonho.
Porra, né, cara? Puta que pariu.
Quem me dera.
Mandar um recado do governo federal aí, depois de baixar o preço da carne, vamos olhar para azeite agora com carinho.
E outra coisa que eu lembrei também, voltando à fala do deboche, né, é de como em alguns momentos, né, essas bizarrices da classe média vêm à tona, né? Tem naquela cena em que está sendo apresentado uma peça infantil na escola onde a menina, a filha do casal, estuda, e uma peça que tangencia, né, o tema da escravidão, só que é uma escola de classe média, não tem nenhum negro ali, de forma que as crianças são obrigadas a adotar o blackface, né, o que, enfim, ocasiona algo bem bizarro também, mas óbvio que as pessoas que ali estavam sequer nunca iam ter o menor discernimento de perceber a bizarrice que estava diante deles.
Sim. Cara, assim, uma coisa que o Yuri comentou e que eu gosto muito também, e eu acho que já é uma marca dessa parceria da Juliana Rojas com o Marco Dutra, né, que a gente percebe também no outro filme deles, o Boas Maneiras, é justamente isso que o Yuri falou, esse horror que assim, ele vai se mostrando aos poucos, né? Essa coisa que você vai vendo assim, você vai percebendo que tem alguma coisa estranha, você vai vendo que tem alguma coisa te incomodando, uma tensão que vai aumentando, né? Alguma coisa não está legal, e a coisa vai só aumentando, né? Por exemplo, a própria personagem, a Helena, né, vivida pela Helena Albergaria, ela, você vê essa transformação física na personagem, na personagem, né? Ela começa ela abre lá o mercadinho, toda pimpona, né? Mais animada, disposta, e aos poucos, e assim, e a física e psicológica, né? Porque assim, ela tá mais animada, tá animada e tal, como ela tá, ela tá simpática com os funcionários, né? Tá ali. Aos poucos, você vai vendo ela ficando cada vez mais cansada, você vê o cansaço no olhar, você vê ela, né, um aspecto de quem está com peso nas costas, e ao mesmo tempo ela vai tratando os funcionários cada vez mais de forma de forma bem ruim, escrota, né? O próprio marido dela, né, o Otávio, também vai se transformando, vai sendo tragado pela, pela depressão, pela melancolia ali de não ter um emprego e tal, de não conseguir. Enfim, e aí eu queria trazer aqui outra coisa que dialoga com essa coisa, né, dessa tensão crescendo, desse clima, de essa atmosfera de algo que não está certo, que vai crescendo. É, vou trazer aqui um trecho do artigo de um camarada nosso, né, que já contribuiu aqui para o podcast, o Jean Couto, o artigo A Mancha no Cinema de Horror Brasileiro da década de 2010, uma análise de Trabalhar Cansa, Mormaço e O Animal Cordial.
Olha, eu não sabia disso, não. Legal.
É. Deixa eu só achar agora aqui, que eu subi para achar o título.
Quem sabe faz ao vivo, gente. É isso. Nesse momento, Nilvo Peçanha, o Nilvola, está procurando o trecho que ele irá ler para todos os ouvintes que nos acompanham nesse exato instante. Eu tenho que preencher esse vazio existencial pelo qual o podcast foi tomado agora. Mas é isso. Dificuldades surgem, obstáculos surgem. A vida de um podcaster brasileiro não é fácil. A podosfera brasileira é feita por heróis e heroínas. E cá estamos. Mais uma vez, o Nilvola não encontrou, mas eu tenho certeza de que ele...
Eu vou achar.
Ele vai achar. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que o Cleiton poderia falar alguma coisa enquanto o Nilvola não encontra.
Achei.
Opa, ah, beleza, foi só invocar o Cleiton.
É.
Então, aqui, ó, rapidamente, contextualizando o trecho que eu vou colocar. O Jean, ele traz aqui a questão da mancha, né, como está no título. Sim. A mancha como sendo um símbolo da sujeira, de sangue, de algo que não...
Né, podridão, que tá fora, né?
Do lugar, da podridão, enfim. E aí surge uma mancha na parede e tal, e aí a personagem lá na parede do mercadinho, e a personagem, né, a Helena, ela tem que, né, quer esconder e tal. E aí vem aqui, abre aspas para o artigo do Jean. Uma prateleira com produtos é colocada em frente à parede, a fim de esconder a mancha dos clientes. A solução simples visa apenas esconder o problema, em vez de tratá-lo. Essa tentativa de mascarar o inconveniente só faz, porém, com que ele aumente sem ser visto. Dias depois, com a infiltração causada por fortes chuvas, Helena descobre que a mancha aumentou de tamanho e cobre boa parte da parede. Essa imagem parece dialogar diretamente com a ideia de sujeira moral já destacada pela Pastoral da Miséria de Vigarelli, 1996, pelas ações de saúde pública em tempos de doença no Brasil. Enfim, e aí ele vai falando justamente dessa questão da sujeira moral, que a gente vê que está presente, né, que está presente ali no filme, né? Como o Yuri já destacou, né, é essa coisa, e vai crescendo essa coisa de que, né, algo não está certo, o tempo inteiro a gente vai vendo a empregada doméstica sendo maltratada pela mãe da Helena, né? A gente vê que as coisas não estão encaixadas ali, a coisa não está, tudo saindo do lugar ali, né? Então você vê que os valores, não valores estritamente morais, é que no sentido moralista, mas os valores humanistas não estão no lugar, né? Então o tempo inteiro a gente vê isso, como o Yuri trouxe aqui, destacando a questão das crianças ali fazendo blackface, e o Yuri destacou muito bem, as crianças não têm culpa, quem tem culpa é quem, né, teve a ideia de colocar crianças fazendo blackface, né? Como um tempo atrás, acho que foi numa escola em Santa Catarina ou no Sul, sei lá, enfim, alguém teve uma brilhante ideia de botar crianças acorrentadas, simbolizando escravos, né, na escravidão, crianças negras acorrentadas numa peça, uma apresentação simbolizando a escravidão. Enfim, então, é justamente isso. E aí, como o Yuri falou, é um filme de 2011 mostrando a sujeira moral que continua assolando a sociedade até hoje. Né? Esqueci o nome do cara que fica gritando lá, o coach. É o coach, né, querendo ganhar dinheiro em cima da galera que está desesperada, cara. A galera está dizendo, meu irmão, quem está desesperado abraça o capeta, cara. Abraça qualquer discurso babaca. E é isso, ali, né? E cara, o final do filme é maravilhoso. O final do filme é maravilhoso. Mas vai lá, Cleiton.
Eu gostei muito desse filme e quando você citou o Polanski, eu lembrei muito do Bebê de Rosemary, sabe? Porque é um filme que ele trabalha toda na sugestão, inclusive é o filme que eu fiquei com mais medo assim, na minha vida, sabe? Porque eu tinha umas vizinhas que eram meio parecidas com as vizinhas lá da Rosemary no filme. Maravilha. E aí acabou, eu falei, ai meu Deus, eu vou passar com dessa vizinha aí perto, como é que vai ser? Mas eu gosto do filme que ele trabalha muito com essa sugestão, sabe, com essa coisa na cabeça da gente, do que é essa mancha, o que tem nesse lugar que tá vazando, é um fantasma, é um bicho, é o que é, assim, e misturado com esses problemas cotidianos que eles têm lá no filme, né? Então, assim, parece até que os outros problemas são maiores do que o monstro que tá atrás da parede mesmo, né? E eu gostei muito disso, sabe? Eu achei interessante também essa questão da passagem de tempo, para eles mostrarem quanto tempo que estava passando. Então, tipo, usa muito as datas, né? Assim, do Natal. Aí tem esse negócio que eu não lembro se era do Dia da Consciência Negra que tem essa coisa do blackface lá. Na verdade, fica muito claro, né?
Não fica muito claro, não. É uma apresentação na escola da filha.
É uma coisa na escola, mas eu fiquei achando que era alguma coisa assim. Aí tem um negócio do Dia do Índio também, que eu achei que ele também foi uma pontadinha assim, na coisa, assim, né? Dessa crítica social, assim. Eu fiquei esperando tocar a Xuxa, sabe? O Dia do Índio, assim. Já viram esse vídeo da Xuxa? Sim. Vai os índios de verdade lá. Eu achei desse ponto colocar alguma coisa assim. E eu achei que era um filme que o filme trabalha muito na sutileza, sabe? Então, só quem está muito atento a essa coisa do blackface, né, e tal, que vai pegar essas pontadinhas assim, que eles estão dando. E aí eu achei muito legal isso. O negócio que eu fiquei com medo de acontecer era de quando eles forem mostrar qual que era, ou se era um bicho, se era um fantasma, o que era, como que eles iam fazer isso, sabe? Fiquei morrendo de medo de virar um negócio meio Mutantes, Caminho do Coração, assim, sabe, da Record. Eu fiquei morrendo de medo, falei, gente, não usa isso não, porque vai estragar o filme. E graças a Deus, eles não usaram isso, sabe? Sim. Eu achei genial a forma. Você não queria falar, não, para não dar spoiler. Mas a forma que eles usaram para demonstrar o bicho, como que eles trataram o bicho. E aí a gente fica esperando uma explicação de por que aquele bicho está atrás da parede lá e não chega, né? Porque eu achei que um determinado personagem lá ia falar alguma coisa, ah, esse bicho está aí por causa disso, mas ele não fala, o personagem que eu achei que ia falar, ele não fala. Aí eu fico, gente, mas como é que esse bicho vai parar aí? Mas isso é o menor dos problemas, sabe? Na verdade, eu acho que isso agrega ao filme, né? Que fica aquele mistério do porquê. E também adorei o negócio do coach, mas você falou que ficou surpreso de em 2011 já ter essa presença do coach, mas eu lembrei na hora que eu estava vendo, porque o filme que eu faço a minha dissertação é sobre o filme Magnolia, do Paul Thomas Anderson.
Amo.
E esse filme é de 99.
Sim, tem o personagem do Tom Cruise.
Do Tom Cruise, é um coach lá.
É um coach.
Só que lá ele ensina a como pegar mulheres, né, no filme.
Ele é um Red Pill, né?
Exatamente. E eu falo, caramba, velho, já tem um Red Pill na década de 90, como assim?
É que essa cultura demorou um pouco a chegar ao Brasil, né? O Brasil demora um pouco a importar essas bizarrices estadunidenses.
E o jeito que ele aparece lá no filme, eu achei muito bom também, sim, sabe? Inclusive, eu achei que ia ter um outro problema, assim, que eu achei que... Né, não tô querendo dar spoilers, assim, mas eu fiquei achando que ia ter uma outra resolução, sabe? Mas achei genial aquilo, sabe? Você já vê que já tem um golpe ali por trás. Eu fiquei achando que era um golpe, né? Que era o cara pagar uma mensalidade para arrumar um emprego, mas no final das contas não ia arrumar nada, né? Era só aí, o pessoal estava ganhando dinheiro com mensalidade, né?
Exatamente.
E eu achei ótimo, adorei o filme, assim, igual eu falei, eu não sou muito conhecedor de cinema nacional, mas eu fiquei interessado de ver mais filmes. Teve um outro filme desses dois que você citou também. Boas Maneiras.
Muito bom também.
Tá para assistir também, eu vou assistir.
Tinha no Netflix, não sei se tem ainda.
Eu acho que tá no Prime Video.
Tá no Prime Video.
Eu acho.
Boas Maneiras. Esse é muito bom
isso.
Também.
Mas é isso, eu achei muito parecido assim, com o Bebê de Rosemary, mas ele deixa mais as coisas no ar, assim, pra você ficar pensando depois do que o Bebê de Rosemary, porque lá no Bebê você tem uma conclusão, né?
Uhum.
Porque no filme você fica o filme inteiro tentando saber se você está esperando o filme do capeta ou não. E no final do filme eles falam, não, é isso, né?
Exatamente.
E nesse não, fica no ar, assim, sabe? O porquê que aquele bicho estava na parede, né? E tal. Mas muito bom, gostei.
E eu acho legal como é um filme que esfrega a todo tempo, né, na cara do espectador, né, o quão ególatra é a classe média, né? Como a classe média realmente não consegue enxergar o seu papel social, né? Dentro do capitalismo. Que, por exemplo, me chama a atenção a cena em que o Otávio está ali no mercado tentando ajeitar aquele Papai Noel lá, barulhento, chato pra cacete. Aí chega um cliente pedindo alguma informação, onde fica a sessão, sei lá, da cerveja? Ele não trabalha aqui. Ele tem vergonha de ser confundido com um empregado do mercado, saca? Aquilo para ele
é um cliente. Isso.
Quer dizer, tem vergonha e depois, em dado momento, está lá uivando, né? Desesperado atrás do emprego. Quer dizer, as voltas que esse mundo dá, não é, Otávio? Parece que o jogo virou, não é mesmo?
Uma cena também atual, na hora porra. Que eles estão cortando as coisas, não, a gente tem que cortar aqui porque está gastando muito, então vou cortar a TV a cabo. Não, é TV a cabo? Não ficar sem TV a cabo? Como
não,
assim?
A menina está de férias. A Paulinha está de férias.
Férias, né? Não pode, né? Uma outra coisa que eu achei genial também, assim, porque, assim, eu tenho muita raiva de quando o filme ele se resolve ou constrói a cena pelo que o personagem fala, sabe? Porque cinema é imagem em movimento, né? Então você tem que contar a história através do que você vê. Então eu achei genial eles usarem o Papai Noel lá, né? Porque o Papai Noel é de acordo com a pessoa passa na frente e ele começa a dançar. Exatamente. Então ele constrói uma cena mostrando... É justamente essa que você falou, que o cara fala que não trabalha lá. Aí mostra o cara montando o Papai Noel, né? Ele passa a mão na frente, o Papai Noel dançar e tal, beleza. Aí, mas lá na frente, a menina tá sozinha lá, e aí ela tá num outro lugar e de repente começa a ouvir o barulho do Papai Noel dançando.
Isso é muito foda, essa sutileza é muito foda.
Sim. Eu achei genial isso.
É muito foda, sim.
Porque, assim, ela não falou nada. Você ouviu o barulho do Papai Noel lá no fundo, você falou, puta merda.
Ou seja, alguém passou, algo passou ali, né?
Algo passou ali. Nossa, acorda aí, pelo amor de Deus.
Isso é muito legal, que é tipo, é você não subestimar a inteligência de quem tá assistindo, saca?
Sim, tipo, sim.
Basta você... Exatamente. Construir, pavimentar aquele caminho que vai fazer sentido o que ocorre depois.
Uhum.
A gente prestando atenção, vai sacar, pô, caramba, que doideira. Esse bicho só se mexe se alguém passar na frente. Ou seja, ele se mexeu, não tem ninguém ali. Opa, um mais um igual a dois. Caralho, que doideira.
Sim.
É muito foda.
Isso eu achei. Nossa, essa cena me pegou demais. Eu achei assim
muito
ótimo.
Foda. Muito foda.
Muito bem construída.
Então vamos ao derradeiro. Clube dos Canibais, de 2018.
A primeira regra do Clube dos Canibais é...
Assim, o Yuri falou de alegoria, e aqui a gente tem uma grande alegoria para representar o que a classe trabalhadora já vive, já sente na carne, né? A gente pode dizer isso, no seu dia a dia, né? Que é a elite burguesa devorando os trabalhadores e trabalhadoras. O filme é dirigido pelo cearense Guto Parente, né, que é, além de Clube dos Canibais, eu só assisti Inferninho, que é dele, e também é um outro filme muito bom também, Inferninho.
Inferninho é dele com outro cara cujo nome me escapou agora.
E é também
Pedro Diógenes. Pedro Diógenes.
É muito bom. Fica também a recomendação, né? Não é de terror, mas
não. É. Mas é um filme bem com uma pegada bem peculiar, bem particular.
Sim, também. Sim. E aí o Clube dos Canibais acompanha um casal da elite burguesa, né? Otávio e Gilda.
Outro Otávio, né?
Outro Otávio, é.
Deve ser nome de babaca, né, Otávio? Não, se algum Otávio estiver nos escutando, é brincadeira, gente. É brincadeira.
Por favor, Otávio do Brasil. Otávio,
é brincadeira. Existem bons Otávios e maus Otávios. Os que nos ouvem são os excelentes Otávios, que fique claro.
Tavinho, desculpa, não leva pro coração. Enfim, esse casal que literalmente come, né? Come os seus funcionários. Né? E essa premissa.
Literalmente.
Essa premissa é a mola propulsora para todo o discurso político que vai perpassar o filme. Né? O filme, assim. E assim, o interessante é que, por exemplo, em Trabalhar Cansa, como o Yuri destacou, ele tem alguns momentos de um humor bem fino, né? Aqui ele tem um momento de um humor mais aparente, né? Um humor mais, né? Mais
visível.
Mais visível, isso.
Menos implícito.
Isso.
Não chega a ser escrachado, mas é menos
implícito. Não chega a ser escrachado, mas é um humor mais visível. E aí, isso, justamente, essa você vê essa mistura, né? O horror com humor, com todo um... Com esse filme com a pegada política e tal, né, com esse filme, essa pegada política, principalmente, né, com essa coisa da luta de classes muito presente no filme, né, muito presente, mas em momento nenhum você vê um filme meramente panfletário, gratuitamente panfletário. É um filme que você, o tempo inteiro, ele te prende. O discurso está muito mais a serviço do filme, a serviço da história, e o discurso ele vai sendo utilizado, né? Vai sendo ministrado por meio de todo esse recurso que é bem utilizado pelo Guto Parente. E assim, outra coisa que eu queria destacar, porque o Clayton ele destacou a questão do Tom Savini no Chamas da Morte, aqui a gente tem a presença do mestre dos efeitos especiais brasileiro, que é o Rodrigo Aragão. Ele é o cara, né? E, cara, os efeitos especiais, os efeitos práticos, é maravilhoso aqui, né? Aqui a gente vê, não é, serrando perna, cortando isso, cortando aquilo. Cara, é do caralho. É impecável. Tu olha ali, porra, parece um pedaço de perna mesmo, parece um pedaço... Porra, é perfeito, é perfeito. O Rodrigo Aragão, além de ser um baita diretor de cinema de horror, né, é também o cara dos efeitos especiais. Né? Não é à toa que ele também vai estar no próximo filme aí do Marco Dutra, já que a gente falou de um filme do Marco Dutra, ele vai estar, que é Enterre Seus Mortos, ele vai estar como é diretor de efeitos especiais também no Enterre Seus Mortos. Enfim, para fechar meus comentários aqui, a gente vê e só destacar que, assim como a gente viu, por exemplo, Bacurau, que estreou em 2018, mas era um filme cujo roteiro, toda a história já vinha sendo trabalhada bem antes de toda, né, toda a questão envolvendo as eleições de 2018 e tudo mais, a mesma coisa com o Clube dos Canibais, né? O Clube dos Canibais estreou em 2018, mas é um filme que já vinha sendo trabalhado bem antes. E você vê aqui, né, sobretudo na cena ali onde está o clubinho mesmo, né, composto por homens, né, homens brancos ali da elite burguesa, conversando ali, e aí o discurso do senador ali, o senador que também tem uma cena maravilhosa do senador, né?
Eu ia até comentar que você nem pode falar que são homens brancos cis héteros, né?
Não dá. Essa parte não dá. Mas o discurso dele é o discurso família, é o discurso do homem de bem. É o discurso do homem de bem hipócrita, né? Enfim.
Se eu não me engano, até algum momento eles falam esse homem de bem, né? Eu sou um homem de bem, alguma coisa assim.
Sim. Assim, é isso. E assim, novamente, né? Assim como em Trabalhar Cansa, a gente viu ali o filme antecipando essa questão do coach e tal, né? Ali a gente já vê o filme antecipando um discurso que, infelizmente, dominou o Brasil por 4 anos, né, na sequência ali depois, e, infelizmente, ainda está muito presente no Brasil de hoje, né? Não foi uma mera eleição vencida pelo campo progressista que mudou isso. Enfim, é isso. Passar aí para vocês agora. Quer falar, Cleiton? Já passa a bola para você.
O filme, de primeira, assim, eu acho que me lembrou um pouco o universo do Tarantino, sabe? Assim, principalmente a questão de muito sangue voando e coisas assim. Eu fiquei tipo, ai, caralho, velho. Eu fiquei até bem preocupado, porque eu acho que você queria um outro filme, mas depois você mudou. Você falou assim, posso mudar e tal. Você foi meio cheio de dedos, assim. Eu falei, ai. Quem que lá vem? Né? Senta que lá vem pedrada. Mas eu achei interessante, assim, essa questão da crítica, né? Ele é um pouco igual... Vocês comentaram que é uma coisa mais... não é sutil, né? Definitivamente não é sutil, assim. E a primeira coisa assim, que me pegou, porque eu achei que o carinha lá ia ser o protagonista, né? O cara que aparece limpando a piscina na primeira, assim, eu achei que ele ia ser o protagonista, ia descobrir alguma coisa, só que não, né? Ele foi a refeição principal lá, né?
Ele descobriu da pior forma possível,
né? Exatamente. E assim, aí já começa assim, o filme te pegando, assim, né? Me pegou em cheio, falou, caramba. O que vai rolar agora, né? Como é que vai ser essa coisa? E eu achei interessante, porque assim, tem essas cenas assim, bem fortes, né? Vamos dizer assim, mas elas não são gratuitas e surgem em momentos assim, bem pontuais, assim, sabe? Bem tipo assim, agora eu vou pôr essa cena porque você tem que entender tal coisa, sabe? A gente vai desenvolver esses personagens e tudo, eles dão de grão fino, mas, na verdade, eles fazem isso. Né? Assim, aquela coisa da festa lá, que a mulher passa mal e depois descobre aquela coisa lá, né, e tal. Então, assim, eu acho que é muito bem construído para você poder chegar naquela cena. E eu acho que essa construção que você tem antes é que te leva a se surpreender mais ainda, sabe? Para além do que você vê, sabe? Acho que o que vem antes também é muito importante. Então, assim, eu gostei muito disso, sabe? Assim, de ter essa construção, de não ser uma coisa gratuita, né? Que é uma coisa que também eu vejo problema, né, nos slash, assim, voltando um pouco, que eu acho que eu vejo muito, então tem muitos assim que eu vejo que eles fazem coisa muito gratuita, sabe? Violência pela violência. E esse filme não tem isso, sabe? Eu acho muito interessante isso. É, e tem uma parte que me pegou muito, que eu comecei a rir, que mais lá para frente dá um problema lá, porque a esposa do cara vê o que ela não devia ter visto, e aí eles ficam bolando como é que eles vão resolver a situação. Aí fala assim, ah, não, vou matar o cara, então, né, que vai ser o último único jeito de sobreviver. Aí a mulher fala assim, você tá doido? A gente não é assassino, não, é por que, que a gente vai fazer isso, né? Aí eu falei, quê? Como assim, né? Porque o cara que eles iam matar era um cara importante, né, que eles queriam fazer, né? Ou seja, as outras pessoas que eles matam, que eram empregados, que eram, né, pessoas que serviam a eles, não viam como pessoas, né?
Cara, você levantou uma parada bem legal, porque assim, para eles, né, o nome do filme é Clube dos Canibais e tal, mas assim, é interessante tentar olhar pelo olhar deles, porque assim, para eles não eram canibais para eles. Porque eles não eram canibais porque eles não se viam como iguais. Né? Eles não se viam como semelhantes daqueles que eles estavam comendo. Né? Né? Então, assim, uma interpretação interessante. Né? O cara, o senador e tal, alguém da mesma categoria, da mesma classe, é um semelhante. Agora, um mero funcionário é um ser inferior, é uma outra raça. Né?
Então, talvez por isso eles nem se enxerguem como assassinos, porque, no caso, eles matam para se alimentar, para comer. A classe trabalhadora, para eles, não passa de comida.
Exatamente.
Agora, se for alguém do mesmo status social, já fica estranho. Não, é um semelhante. Pô, aí não dá. Não.
Sim. E eu achei interessante essa dobradinha dos dois, né, do Clube dos Canibais, Eu Trabalhar Cansa, porque a gente tem muito isso no Brasil, né, que a classe média acha que é rica, né, acha que é burguesa e acha que tá lá em cima. E já no Clube dos Canibais a gente vê quem é que é a galera lá de cima, né? Sim, porque os burgueses e tudo, e que eles têm certeza que não vai acontecer nada com eles, né? Que, tipo assim, eles podem fazer o que quiser, né? Inclusive, na hora que eles vão selecionar os caras lá, tem isso, né? As perguntas que eles fazem é para saber se a pessoa sumir, qual vai ser o impacto, né? Então, pega um cara que veio lá do interior, que não tem nenhuma família aqui, que veio só para trabalhar e tal. E aí o filme, acho que ele constrói isso muito bem, sabe, assim? E uma parte que me chamou muita atenção também foi na hora que ele seleciona um cara e tal. E aí o cara vai trabalhar o primeiro dia, o cara vai a pé. O ônibus deixa ele até um certo ponto. E aí o cara vai andando um montão a pé lá, né? O cara falou assim, não, mas você andou esse tanto a pé? E tu dá, não, eu tô acostumado já a andar a pé. Isso pra mim é normal e tal. Então aí você vê isso aí você já constrói um pouco do personagem pra você saber como que é a vida do cara, né? E tudo assim. Pro outro, o cara andou muito assim, né? No filme, não, pelo menos eu não consegui saber, identificar o tanto que ele andou assim. Mas para o cara, o burguês lá, o cara tinha andado para caralho, né? E o cara falou assim, não, eu andei pouca coisa, e não é nada, né, o tanto que eu tenho que ir, assim. Então, eu acho que é um filme, assim, muito, vou chamar assim, um escrachado, assim, no bom sentido, mas que ele traz essas coisas, assim, e traz essas cenas, assim, mais bombásticas, sangrentas, num momento bem específico, assim, que teve todo um trabalho para poder chegar ali, assim. Eu não sei se eu gosto muito da questão do cara fazer todo aquele discurso, assim. Tipo assim, eu entendi, legal, peguei a referência, sabe? Mas talvez eu esperava uma coisa mais sutil, sabe?
O senador, ali, né?
Isso. Eu esperava uma coisa mais sutil. Acho que ficou muito assim, muito assim.
Muito didático, né?
É, ficou muito didático, assim. Eu acho outro. É, no Trabalhar Cansa, essa coisa do blackface e tal, assim, eu acho que ficou mais interessante. Mas não é ruim, não, sabe? Eu só esperava uma coisa mais sutil, assim.
Uhum. É porque é um filme, e aqui, mais uma vez, eu vou ser obrigado a lançar mão de outro trocadilho infame, ordinário. É um filme que tem uma pegada bem crua, né? No sentido de que o que acontece, né? Existe uma tradição muito forte no cinema de terror, embora muita gente desconheça ou ignore isso, do terror com substrato social, né? Que nos é apresentado de uma forma mais implícita, metafórica ou alegórica. A exemplo do que, por exemplo, o John Carpenter vai fazer em Eles Vivem para criticar a sociedade de consumo, né? Ou o próprio Jorge Romero no A Noite dos Mortos Vivos para denunciar o racismo. Então são filmes que se valem de uma pegada mais alegórica. No caso do Clube dos Canibais, o Guto Parente, ele abertamente, de forma muito consciente, me parece, quer dizer, acho que não restam dúvidas sobre isso, né? Ele vai, na verdade, escrachar completamente, ele vai subverter essa questão, né, do terror com crítica social de forma alegórica, e ele vai levar para o lado literal da situação, né? Nós temos uma classe burguesa, escrota pra caralho, formada por gente nojenta, por assassinos, por exploradores de mão de obra alheia, por gente que dia e noite está aí explorando os oprimidos e etc., e que simplesmente vem os seus respectivos empregados como um pedaço de carne, né? Como um alimento para satisfazer o seu prazer. E também tem aquela questão ali da... que até me remeteu um pouco ao Cronenberg, né? do prazer sexual, né? Rola uma questão sexual também, de
existir
um certo tesão em toda aquela sanguinolência. Tem também...
porra, a sequência
mais carnal, né? De você também... você sentir um apetite... é um apetite sexual e carnal, mas tudo levado para esse lado, para essa pegada mais literal, né, daquilo que ocorre. E eu fiquei com medo assim dos rumos que o filme estava tomando assim no final. Eu fiquei com receio de acontecer algo que, se acontecesse, ia me deixar muito puto. Mas felizmente não aconteceu. Eu respirei aliviado. E cara, é um filme que nem tem tantos personagens, mas é impressionante. Você tem que se destacar, tem que enaltecer a quantidade, a concentração per capita de gente arrombada, né, que tem nesse filme, cara. Sim. Impressionante. Assim, como tem gente odiosa, saca? Não tem como não sentir nojo e muita raiva daqueles personagens, né? Puta que pariu. Dá muita raiva de tudo que exala deles. É uma galera muito, muito nojenta, muito hipócrita, muito escrota. É um filme que irrita, inclusive, nesse sentido. Eu várias vezes me peguei irritado ali com o que aconteceu na minha frente. Quando a coisa estava se encaminhando para o final, eu fiquei, meu irmão, se acontecer isso, eu vou ficar muito puto. Pelo amor de Deus, Guto Parente, não vai inventar ideia. Mas, felizmente, não aconteceu o que eu temia. E só para citar também, trilha sonora assinada por um cara que eu gosto muito, que é o cearense Fernando Catatal, vocalista e guitarrista da banda Cidadão Estigado. E, enfim, só para mencionar.
Eu fiquei pensando essa coisa de matar as pessoas enquanto elas estão transando, se tem algo culinário na natureza aí que o pessoal mata, tipo assim, lagosta, tem que jogar lagosta viva na panela, não é isso? Na lagosta?
É siri também.
Tem isso, é tipo um fetiche da galera.
Vai ver a carne humana na hora do orgasmo, fica mais gostosa, né? Mas eu jamais saberia.
Eu fiquei até pensando, né? Será? Que é?
Será que alguém tem um zap do Hannibal Lecter aí?
Não tem um ator que foi acusado de canibalismo?
Tem, cara. O que fez lá, o Me Chame Pelo Seu Nome.
Isso.
Inclusive, ele tá cancelado, sumiu e tal.
Super papo aí. Canceladíssimo, né? Porra, depois de canibalismo, né, mano?
O cara avançou algumas casas aí, né? Porra! É que eu não sei se as denúncias se confirmaram, mas eu lembro dessa história.
Parece que as denúncias que se confirmaram foi o lance com a esposa. Isso é o esposo, o namorada, sei lá. Mas parece que ele realmente foi processado, alguma coisa referente à agressão, uma coisa assim.
Inclusive, se você digitar no Google ator canibal, vai aparecer ele.
Ator canibal. Vou fazer isso agora aqui.
Ele fez os gêmeos também na rede social.
Caralho, aparece mesmo.
Isso.
Hermie Hammer.
Ator canibal. Que beleza, hein?
Caraca, isso mesmo, ator canibal.
Que situação, hein?
Sim.
Cara, é aquilo, a realidade sempre será mais bizarra do que a ficção, bicho. Não tem como.
Caraca.
Ficção, cara. É só um pequeno espelho do que ocorre aqui, no nosso mundinho, nossa realidade.
Sim, sim.
É acusado de abuso sexual, estupro...
E canibalismo. E
prática de canibalismo.
Mó doideira.
Caraca, que bizarro.
Inclusive já tinha uns filmes dele prontos aí, tudo, né? E teve que trocar a galera.
Parece que sim.
E agora, não sei, nunca mais, né?
Ah, nunca mais, cara.
Porra. Não, agora, porra, ficou disso aí.
O clima até pesou aqui.
É, pesou mesmo.
Então, as nossas breves indicações para a gente encerrar?
Vamos.
Vamos.
Então vamos lá, vou abrir minhas breves indicações. Eu tenho duas. A primeira é justamente o filme que eu ia trazer, né? Que o Clayton falou, e eu estava em dúvida e tal, e aí acabei mudando, que é Rastro de Maldade, né? S. Craig Zeller. É isso, Yuri? Minha pronúncia é sempre maravilhosa.
Algo isso. Parecido com isso, relaxa.
Então, pô, assim, quem ainda não conhece os filmes do diretor, cara,
vale a pena.
Vale muito a pena.
Carreira curta, porém contundente. Três longa-metragens muito interessantes.
Esse é com o Kurt Russell?
Sim.
Isso, isso.
Porque eu fiquei olhando assim, mas me parece filme de faroeste e tal, mas...
É um faroeste...
Flerta com faroeste.
É.
Ah.
Flerta bastante. É um faroeste de terror, basicamente.
É um faroeste de terror. Né? O outro filme que eu vou indicar é Haxan, né? É um documentário, né? É um falso documentário, desculpa.
Porque se alguém assistir aquilo ali achando que é verdade, a pessoa vai ficar bem assustada.
Foi mal. Ele aborda a questão das perseguições, né? Em relação às bruxas, a questão das bruxas, das feitiçarias na Europa. Enfim, então, acho que...
E é um filme de 1922. É bom
isso.
Está completo no YouTube. Quem quiser assistir, tem no YouTube completo.
Como a gente está se aproximando aí do Halloween, eu acho que é uma boa indicação para...
Para a família brasileira,
com certeza.
Eu estou vendo as fotos aqui, eu acho que esse filme está naquele livro 1001 Filmes para Se Ver Antes de Morrer.
Cara, esse filme é excelente. Esse filme,
tem 1001 filmes, né, bicho? É filme para cacete, se não tiver Haxan, sacanagem.
Estou vendo esse capetinho aqui, eu acho que eu já vi ele por lá.
Esse filme é maravilhoso. É dirigido por Benjamin Christensen. Então, vai lá, sem medo de errar, corra e assista Haxan e também Rastro de Maldade. E conheça, depois de assistir o Rastro de Maldade, vai lá e assista os outros dois filmes do garoto S. Craig Zeller, que vale a pena. Então, vamos lá, vai Yuri, vamos deixar o Clayton fechar. Vai lá, Yuri.
Minhas indicações serão... Já que eu falei, né, do Roman Polanski, que citei a influência dele, né? no Trabalha Cansa. E como já foi citado aqui, O Bebê de Rosemary, eu vou indicar outro filme dele, que eu gosto bastante, né, que é um puta clássico, que é O Inquilino. Um Inquilino, do Roman Polanski.
Boa, filmaço.
Também, que é do caralho. E eu vou indicar outro filme aqui da Juliana Rojas. Para quem ainda não assistiu alguma coisa dela, eu indico bastante, uma diretora muito competente, muito bacana. Eu vou indicar um filme dela que está presente no YouTube. Então nem precisa baixar, nem precisa pagar o streaming, nem nada. Que é um curta-metragem dela chamado O Duplo. Que é bem legal, e
bem legal.
É só ir lá no, só ir no YouTube digitar O Duplo, do Juliana Rojas, que vocês irão encontrar. Eu não lembro se O Duplo também é parceria dela com o Marco Dutra, posso até ver aqui. Mas, de qualquer forma, tem aí a mãozinha da Juliana Rojas e merece demais ser visto. Acho que é só dela. O Duplo, cadê? É só dela. Direção e roteiro da Juliana Rojas.
Ah, são as minhas indicações. Falar em pagar, só queria deixar claro que o Clube dos Cadibais não está em streaming, mas está para aluguel ou compra no YouTube. Então, quem quiser, de repente, para alugar e assistir, R$6,90 no YouTube. A gente não ganha nenhum dinheiro do YouTube, mas tá aí, fica a dica.
Boa. Você sugeriu O Inquilino aí, ele tem a ver com O Inquilino do Hitchcock, será?
Não, não.
Não, né? Ah, tá.
Não.
Que eu procurei aqui e apareceu o do Hitchcock também. Eu fiquei achando, será?
Quer dizer, tudo que foi feito pós-Hitchcock, de certa forma, tem a ver com Hitchcock, mas não. Sim, é tipo remake, não.
É. Ah, beleza. Achei que seria algo desse tipo. Beleza, então agora é minha vez?
Isso. Sim, sua vez.
Eu, como fã de slasher, eu vou indicar três filmes do meu diretor de terror favorito, que é o Wes Craven, que aí é o diretor de A Hora do Pesadelo, Pânico e todos, e são três filmes deles que não são muito falados e que eu descobri quando eu peguei, que é quando eu comprei um livro do que é também da Dark Side, que fez no Sexta-feira 13, e ele fez também da Hora do Pesadelo. E aí são três filmes, que é o primeiro que ele fez, é o de 72, que é o Aniversário Macabro, que é um filme também que me deixou meio perturbado, assim, sabe? Porque é uma gangue lá que aí pega umas vizinhas, umas amigas lá, e começa a fazer maldade com a galera. Ele é bem intenso, sabe? Assim, nossa, ele me pegou demais esse filme, assim. E é o primeiro filme do Wes Craven que ele dirigiu. E ele tem um filme, um remake dele também, porque o título dele original é, eu acho que é A Última Casa da Esquerda, se eu não me engano. E aí parece que o remake dele, acho que é de 2009, por aí, ele se chama A Última Casa da Esquerda. Mas o que eu quero indicar é o original, que é Aniversário Macabro, de 72. O segundo, que é do Wes Craven também, que é Bênção Mortal, que é de 1981, que é sobre uma galera, aquele pessoal... Como que chama? Irishman? Irish? Como é que chama o pessoal que vive isolado?
Eremita?
Não. Deixa eu ver aqui como é que chama. Bênção Mortal. Amish, como é que chama?
Ah, tá, sim, o Amish. É isso mesmo, o Amish.
Isso, é Amish. É uma galera meio Amish, assim, e que aí é um dos filhos, ele meio que desgarra, assim, casa com uma outra mulher que é fora e tal, e esse carinha morre. E aí vem duas amigas lá para poder fazer companhia para essa amiga lá e tudo, dormir na casa dela, ficar um tempo. E aí começa a rolar umas tretas cabulosas lá, assim, no filme, sabe? Umas mortes, umas coisas sinistras, assim. E é um filme bem interessante e foi um dos primeiros filmes que a Sharon Stone fez. Ela estava novinha nesse filme. E é genial. Eu adoro esse filme. O Wes Craven teve um susto desse filme quando ele foi ver o lançamento dele, porque eles mudaram o final, sabe? Tipo assim, o final era de um jeito, eles acrescentaram uma cena lá sem falar nada com ele, ele ficou sabendo depois. Mas não estraga o filme, não, sabe? Só vai para um caminho diferente. Então, é a minha segunda indicação, é A Bênção Mortal. E o último, que é um terror, mas eu mais ri dele do que qualquer coisa, que é A Maldição de Samantha, que é de 1981, que ele é de 86, que é um filme meio Frankenstein, que é um cara que faz umas experiências lá com uma menina, ela vira, mistura um robô com gente. E ela tem uma das atrizes lá, que é uma das mais famosas, é uma que fez uma vilã lá naquele filme dos Goonies, que ela é a líder da gangue lá, que fica perseguindo os meninos e tudo. Ela está nesse filme também. E esses dias, ela até virou um meme de uma cena que essa Samantha, ela tem uma força muito grande. Aí tem uma cena lá do filme que ela pega uma bola de basquete, joga na cabeça dessa atriz e explode a cabeça dela, sabe? Ela explode a cabeça da menina com a bola de basquete. E aí eu vi essa cena direta e aí que eu descobri que é desse filme do Wes Craven, que é A Maldição de Samantha. E é genial. Você morre de rir do filme. Você mais ri do que fica com medo. Então, essas três indicações que eu acho aí que é para descobrir a filmografia do Wes Craven, para além dos famosões dele aí.
Mas ele é propositalmente cômico ou é humor involuntário?
Eu acho que é humor involuntário, sabe? Eu acho que ele não queria fazer muita gracinha assim, não, mas
entendi. Acabou ficando falhou engraçado. Miseravelmente. Entendi.
Só citar aqui que Bênção Mortal e Aniversário Macabro estão na Darkflix. Galera que curte terror aí, tem indicação da Darkflix aí, que é uma ótima
plataforma.
Um ótimo streaming de terror. Uhum. Né? E nacional, né?
Ô, Nilvola. Não, eu acabei de descobrir que Trabalhar Cansa tem completo no YouTube, cara. Eu nem sabia disso.
Ah, é? Também não sabia, então, não.
Quem quiser assistir,
completo no YouTube.
É, olha aí, nem sabia. Eu baixei e nem sabia que estava no YouTube.
Bênção Mortal eu assisti no Amazon Prime, mas eu acho que ele já saiu. E o Maldição de Samantha estava no HBO Max. Não sei se está ainda. Que eu até assisti, amei meu pai para a gente assistir junto. Ele rachou de rir, achou genial o filme.
Porra, teu pai também rachou de rir, então...
Sim.
Então, realmente, o filme é cômico.
Sim, mas vale a pena ver. É bem divertido, assim.
É. Então é isso, né, gente? Foi?
É isso. Foi. Fomos. É isso. Viemos e cá estamos partindo.
Então, Cleiton, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E obrigado mesmo por somar com a gente. Foi ótimo.
Poxa, o prazer é meu. Eu adoro participar assim, de podcast, de ter essa troca, de falar de cinema de um geral, de falar de filme de terror também, que eu adoro. E obrigado, espero voltar mais vezes aí para poder contribuir. E só para fechar, falar com o pessoal para seguir a gente lá no coletivo Ovelhas Negras, no Instagram, que é ovelhasnegras.col, que é de coletivo, na verdade. É ovelhasnegras.col, C-O-L, de coletivo, né? Que é esse mês aí de Halloween, todo dia a gente está postando um curta de terror, sabe? Um videoclipe, aí um dia, sei lá, terror com criança, alguma coisa desse tipo. Então tá bem interessante esse mês do terror lá no nosso coletivo.
Pô, bacana. Yuri, mais uma, valeu.
Valeu, Nilvola, a missão foi cumprida. E a isso todos aí. Os que nos escutaram até agora, um beijo enorme em vossos corações, voltem sempre.
Obrigado, galera, é isso. Beijo no coração de todos e todas, até a próxima.